Eu sou o Daniel Banin e esse é o podcast Cabeça de Empresário.
Seja muito bem-vinda, empresária, seja muito bem-vindo, empresário, curiosos e apaixonados pelo tema empreendedorismo. Eu sou Daniel Banin e esse é mais um episódio do podcast Cabeça de Empresário, um projeto que visa ouvir cabeças brilhantes para nos auxiliar com dicas, inspirações e até com suas batidas de cabeça. Portanto, se você quer empreender ou já empreende, esse é o momento exato para você já se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse material com quem você acha que gosta também do tema, porque nesse canal a gente produz conteúdos incríveis para você não só potencializar o seu negócio, mas também essa sua cabeça de empresário, tá legal? E hoje quem está aqui para fazer na nossa cabeça é ele, Gustavo Valente, cofundador da Abiamo, uma empresa de orquestração logística focada em experiência do consumidor. Gustavo, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite.
Eu que agradeço, Daniel. É um prazer estar aqui, trocar essa ideia com você, com os outros empresários e empresárias ouvindo aí a gente. Vai ser muito divertido.
Sem dúvida. Gustavo, conta um pouquinho como começou a tua vida de empresário, enfim, se foi só na Abiamo ou não, se já teve experiências anteriores, dá um resumão aí pra gente.
Bom, legal, eu venho de uma família, né, que meu pai já é empresário e ele é incorporador, então sempre inspirou a gente, eu e minha irmã, a esse caminho, né, de empreender. E tive alguns negócios, assim, mais jovem. Trabalhei no ramo esportivo com um jogador de futebol. Foi bem bom, assim, para aprender e ver a vida como ela é.
Né? Hoje, você falou mais novo, mas qual idade você tem hoje?
Desculpa, hoje eu tenho 35 anos.
Pô, é novo ainda, né?
Dependendo do ponto de vista, né?
Verdade. Sempre. Começou cedo, né, tua história?
Sim, eu comecei trabalhando na empresa da família aos 18, incorporando. Aí eu fui para... Eu passei para uma corretora de valores, na Bolsa de Valores. E aí depois eu abri essa empresa de agente esportivo, né? Eu e mais dois amigos. Também a gente, nesse caminho, a gente criou um programa de YouTube na época, não tinha nem canal no YouTube, chamado Olho do Furacão, que era 2014, na Copa do Mundo. A gente trabalhou com o Jairzinho, o Furacão, na Copa de 70. E tivemos ali o Hélio de la Penha gravando com a gente, Felipe Ruggieri. A ideia era conseguir trazer os comentários divertidos para o futebol, porque eu e esses dois amigos ali, o Carlos e o Daniel, somos amantes de futebol, né? Apesar de eu ser Vasco, então eu continuo torcendo. A gente estava incomodado com os comentários muito fechados da televisão, né? Então a gente tentou trazer o olho do torcedor, tendo o Jairzinho ali para ajudar a gente a deixar mais descontraído para colocar. E foi muito interessante, foi um projeto muito legal, assim. A gente viu que hoje a gente já tem diversas iniciativas.
Até o Casimiro, né?
O Casimiro, na época, ele estava no Esporte Interativo nessa época.
Ah, ele já existia.
Ele trabalhava no Esporte Interativo, se eu não me engano. Existia, os canais não existiam, não tinha nem canal no YouTube. Lembro que a gente fundou, e deu tipo 2 meses depois, ou 1 mês, ou na época veio Desimpedidos. Que veio já muito mais estruturado que a gente. A gente éramos três ali, garotos ali, tentando fazer acontecer. A gente gravava na Cobal do Leblon, no Rio de Janeiro, pra quem não conhece, é um espaço ali bem legal, que tem uma pizzaria e tal. E tinha diversos problemas, né? Não tinha live do Instagram, a gente não tinha live de lugar nenhum, né?
Tinha o Omnichannel.
Não tinha nada, não tinha Omni nenhum. Então a gente gravava, tinha que editar e soltava no dia seguinte, que foi... Era um dos grandes problemas que a gente tinha, porque a gente perdia o time e a gente focou muito em jogo da seleção. E a gente viu que a seleção só engajava mesmo em torneios, tipo Copa do Mundo, Olimpíada, amistosos, ela não tinha esse engajamento como um todo.
Até mesmo Copa América, talvez.
Né? Copa América, É, exatamente. Alemão, é mais quem, né? Quem gosta mais, vai. Teve Copa das Confederações, que a gente chegou a botar 1.000 pessoas lá dentro da Cobal. Não era um evento, a gente só foi anunciando por Facebook na época. E aí as pessoas entrando, a gente...
Nem o WhatsApp tinha, acho, né? Acho que não, né?
Acho que tinha. Não sei se tinha. O WhatsApp tinha.
Em 2014.
Era 2013 para 14. 14 é a Copa, a gente começou em 2013, assim. Então, foi bem legal, assim. Foi uma experiência muito boa. E o Nicola Siri gravou com a gente também. Foi uma galera, cara. Foi bem assim, foi bem legal ver o negócio acontecer. Assim.
E foi só, assim, primeira, vai, sozinho como empreendedor, sua experiência? Foi a primeira...
Sozinho, assim, foi. Foi Sim. a primeira. A gente... Era um projeto da nossa empresa esportiva, né? A gente já tinha... A gente gerenciava a carreira ali de 3 jogadores também.
E você acha que com a base que você obteve na incorporadora te deu mais gabarito para isso? Você via que, de repente, não sei se um dos sócios não tinha a mesma bagagem que você tinha familiar. Isso ajudou você não errar tanto como um jovem empresário que não tem, de repente, esse ensinamento em casa?
Eu acho que, assim, eu errei bastante.
Sim,
então,
como...
eu acho que a grande... Eu tinha a confiança de que pode dar certo, sabe? Eu acho que o fato de ter, você ter a confiança de olhar, putz, alguém faz, alguém vai lá, que é sempre o que a gente vê os empreendedores, empreendedoras, o maior desafio para a pessoa é começar. Tipo, então, eu não tive esse problema porque eu tinha...
A coragem.
A coragem, exatamente. A coragem para... Pô, mas será que vai dar certo? Será que não vai dar? Eu gosto muito de uma frase dos fundadores do Dropbox, que ele falou, você pode errar várias vezes, você só precisa estar certo uma vez. Que é... Preciso falar, cara... Inovação, você vai errar a maioria das vezes. Você está tentando algo novo. Então, as poucas vezes que você vai estar certo, você tem que estar muito certo e coloca ali dentro e você atinge um negócio interessante. Então, acho que essa confiança de tentativa eu já tinha mais por conta dessa base. Mas eu sinto, assim, que se eu pudesse voltar, eu teria ido para uma empresa, alguma multinacional, alguma empresa mais consolidada de mercado mesmo, para ter uma base também de como que funcionam os processos. Porque a gente não tinha processo, a gente não tinha nada. Aí começava... A incorporação é um negócio que tem, coloca, assim, mas...
Mais pré-definido, né? Não tem um checklist.
Exatamente. Não tinha... A gente nunca tinha visto uma empresa grande, Sim. assim, funcionando na prática. Caraca, isso aqui...
Departamentos.
O departamento. Tudo bem que mudou muita coisa hoje com os métodos ágeis, mas o processo dessas empresas grandes, assim... multinacional, ou até empresas de médio porte, mas quando tá mais profissional, você tem aquela... É diferente. Você Sim. vê que quando vem empreendedores e empreendedoras de lá, eles já têm uma bagagem que eles passaram, eles querem sair para falar, eu não quero mais a burocracia, porque é o outro lado que tem. Então, isso para mim faltou bastante. Assim, hoje eu já tenho muito mais essa parte do processo na cabeça para colocar, mas... Eu sinto
talvez você nem faça alguma coisa sem tê-lo, né?
Exatamente. Hoje, para mim, é muito importante. Assim, é um ponto que... É claro que a gente está inovando. Então, a gente está tentando coisa diferente. Mas tentar a coisa diferente não quer dizer que é sair... eu tive uma ideia agora e vou lá e faço, né? Como muita gente acha e... Ela vem de um processo.
Diz que de boas intenções o inferno está cheio, né? Exato. Podemos usar para o empreendedorismo, Exato. Né? De boas ideias.
Exatamente, boa ideia.
O lixo também está cheio.
Também, exatamente. A gente preza muito mais a execução. E uma coisa que eu aprendi também, o timing.
Timing, né? Tem ele, né?
Total.
Mas e como se sente esse timing, Gustavo? Tem uma hora que você percebe, cara, acendeu a luz, é agora ou não? É
cara,
feeling? O que que é?
Eu acho que tem que estar no jogo. O empreendedorismo, ele é uma maratona. Assim, você escolhe para sua vida toda. Tem gente que acerta com 20 e poucos, muitos poucos. É que a mídia gosta de botar sempre. Ah, mas o Zuckerberg fez o Facebook, mas tudo bem.
É, mas é um em um milhão.
É, um bilhão, pô, talvez aí, até,
sim,
né?
Até, com certeza que é.
É, aí coloca esse caso e todo mundo olha e fala, vou, nossa, então, nossa.
Se inspira ali.
Né? É, vou fazer isso aqui. É, muito mérito deles e quem consegue. Mas se a gente conseguir ver que para estar no time, você tem que estar no jogo. Então, talvez você não vai acertar na primeira, na segunda, a terceira vai, você faz um, coloca para o outro. Tá numa, às vezes você quer ser primeiro colaborador ou primeira colaboradora da empresa para saber como funcionar. Tem muito esse ponto, ele está numa empresa de sucesso, sai para abrir a dele, não dá certo, volta para uma mais tradicional, depois vai empreender de novo. Então... É. Esse caso...
Esse é o timing.
Timing. Uma hora você vai falar, caramba, aqui, achei. É porque a gente trabalha muito com problema e solução, né? Tem um problema e tem uma solução. E o importante, que é muito a área que eu gosto, que é a área mercadológica, é saber, legal, e aí? Essa solução e esse problema tem um mercado? Porque também teve um estudo da CB Insights, que o maior problema das startups, assim, para não darem certo, assim... É a falta de que a gente chama de product market fit, né? Que é o fit do produto com o mercado, assim, quando se encaixa. Eles criamos um produto que resolve essa solução, mas putz, essa solução tem tamanho para ser resolvida? Assim, as pessoas olham, às vezes não é.
Você soluciona o mínimo que não precisa ser comprado tal produto ou serviço. Não é uma dor tão grande, né?
Exatamente. Então o timing também está muito ligado a isso. Você começa a ter...
E aí, aproveitando esse gancho, isso também não entra um pouco na ilusão do empreendedor? Porque primeiro ele quer ser o empreendedor e depois ele quer achar onde ele se encaixa no mercado?
Ah, com certeza. Assim, acho que...
Tipo assim, quero ser jogador de futebol, mas será que eu tenho jeito talvez para isso? Será que eu... Sei lá, precisa, né? Enfim, é um negócio... Precisar sempre vai precisar, né? Eu até usei um exemplo errado aqui. Mas você entendeu o que eu quero dizer? Ele quer ser empreendedor. Eu vejo muito assim, por exemplo, só porque não quero ter chefe. Ele acha isso, né? O cliente é o nosso maior chefe, né?
Com certeza, o cliente é o maior chefe, né? Tipo, o Samuel Altman também dá... Eu gosto muito de ler e pegar essas referências, né, do Walmart. Ele falava que... O cliente tem a capacidade de demitir uma empresa toda, né? Só não indo lá mais comprar. Se ele para de comprar, acaba a empresa.
É verdade.
Então, ele é soberano. Então, ele decide. Sim, com certeza. Hoje eu acho que tem... Hoje não. Acho que, hoje está mais... Como a gente tem mais conteúdo, mais informação...
Acesso.
Aí o pessoal olha, fala...
Eles vão com mais calma, né?
Começa a olhar, tentar... Eu acho que agora... Pós-pandemia e o evento que a gente está passando hoje, que eles estão chamando de inverno, o inverno das startups, eu acho que meio que a conta chegou e o pessoal está mais maduro. Então, está acabando o ponto. Há 2 anos atrás, o unicórnio era o ponto, agora não, agora eu sou camelo. O unicórnio é aquelas empresas que valem US$1 bilhão, o camelo é aquela que não, eu quero fazer o break-even, que é a hora que você atinge o ponto de equilíbrio, ou seja, a sua empresa já se paga e vai crescendo aos poucos. Então, começa vários termos, o mercado já não está olhando tanto para isso, agora está mais difícil captar dinheiro. Então, essa parte assim, já começa a mostrar o mercado também, que era muito novo, né? Então, quando a gente fala de tecnologia também... quem cresceu com tecnologia tinha mais acesso. Então, é um mercado fechado. Então, agora, a sua próxima geração já vem também com...
Com esse chip.
Exatamente. É inato para ela, né?
Sim, é inato.
Ela já nasce com esse ponto. Então, tem bastante coisa... Muita coisa legal, assim. E também é legal falar... que o empreendedor não é só esse aqui, assim, de startups, tecnologia. O Brasil, ele tem muito empreendedor, né? Aquele cara que tá vendendo bala na esquina também é empreendedor.
Total.
E talvez tem muito mais mérito que talvez a gente, porque é o do dia a dia, é o de pagar a conta, que não teve... Eu, graças a Deus, quando falo, eu tive uma base boa, então tive oportunidade que eu sei que muita gente não tem.
Não tem.
E então a gente sempre preza para falar, cara, essa pessoa que tá vendendo bala ali na esquina também tá colocando, tá começando o comércio dela, o comerciante, todo mundo é empreendedor ali.
E a gente teve, né, a pandemia formou muitos empreendedores, porque a pessoa não perdeu emprego, ele não tinha o que fazer, virou empreendedor, às vezes nem queria ser, né? Porque também tem gente que gosta do conforto da CLT, se é que podemos chamar assim, enfim. Gente que gosta de ser funcionário, né?
Claro, acho que não tem certo e errado, né? Não, acho que a pessoa escolhe o caminho que ela quer seguir. E a gente tem que ajudar. Falar, olha, isso aqui, o bom desse lado é esse. Como você já citou lá, não tem um chefe que colocar, mas tem um chefe que é o cliente. Então tem cliente que vai te ligar 10 horas da noite, 11 horas da noite. Você tem que atender. Ah, mas é sábado. Ah, mas...
É cliente.
O da CLT talvez não tenha esse problema, acho que não, então pode ser, ele já quer mais para colocar, bater o ponto, fazer as coisas certinhas dele também, então é muito caminho, só que tem outros pontos também para eles, então todo mundo vai achando o caminho. Acho que é errado quando o pessoal começa a comparar, ah não, mas isso aqui, esse cara aqui sim é CLT, isso aqui é empreendedor e...
Minimizar, né, uma função, sei lá,
colocar, assim, tanto de um lado o endeusamento, assim, dos empreendedores, que aquele ali é o não sei quem, é o Midas, aí cai, aí tá, pô, agora...
o cara caiu.
Agora, pô, mas ele era muito... Então, acontece, sim, você vai, é um jogo que você vai acertar, vai errar, vai colocar, vai trabalhar... como todo mundo, e cada um vai seguindo o seu caminho.
E a Biamo, cara, vamos já pular para lá, ou tem depois daquela sua jornada com o pessoal do esporte, você teve outra experiência no empreendedorismo?
Tive, eu fundei também, ao mesmo tempo a gente ali estava abrindo uma empresa de saúde chamada Doutor Já, que era um agendamento de consultas online. Em 2016 a gente fez o Grupo Óbvio Brasil, dono do Reclame Aqui, entrou com a gente também. Oh, e aí foi quando eu me mudei para São Paulo também. Então a gente teve essa jornada na saúde também, que na época era para trazer a agenda do médico online, dar acesso à população, democratizar a saúde no Brasil, que a gente via que tinha um mercado que não precisa, né? Ele podia ir para o SUS, mas às vezes ele queria pegar uma consulta particular.
Que é parecido com o Doutor Consulta hoje?
O Doutor Consulta ele era físico, a gente era online.
Ah, entendi.
E o Doutor Consulta... Mas todo mundo atacava o mesmo mercado.
Entendi.
O Doutor Consulta na parte física, com outras clínicas SIM lá no Nordeste. No Rio tinha a Policlínica Granato, que era nosso cliente. Do Paulo, meu amigo lá. Bem legal. E a gente fazia parte, a gente queria conectar tudo online, assim. Então a gente fez uma jornada bem legal também. Foi, sim, bom para conhecer.
E avançou, deu certo essa empresa?
Ela avançou, mas depois a gente resolveu não continuar com ela. Tinha muito problema de integração com o sistema, então faltava muita. Faltava muita. Mão de obra que ficava cara, a agenda do médico é difícil, ainda é uma dor nesse mercado, assim, tem pessoas ainda tentando colocar... Né? É complexo, assim, não é um negócio mais... Porque no final do dia também a gente viu que esse mercado de saúde ele é um mercado difícil, ele tem muita particularidade...
Tem os cabeções ali que tem já muito, dominam,
tem,
né?
Exatamente, tem muito grande player, que ele tem um mercado na mão dele, então...
É o tubarão, né? É. E ali não vem aqui não, sardinha, senão eu te janto rapidinho.
E o mercado também, esse mercado que a gente estava, ele andou mais para trás do que para frente, porque na época que... Para acontecer isso, a população precisava aumentar a renda no Brasil, colocar, ter outros pontos, mas... Diminuiu o pessoal de plano de saúde no Brasil também. Você vê, aumentou a dependência do sistema público, porque aí superlota. Aí, então, é uma parte que precisa ainda ser... Ainda vai vir coisa aí nesse mercado, eu acredito. Assim, tem bastante oportunidade e ele... E precisa ter uma mudança, porque não dá, né? Assim, acho que tem que pensar em soluções novas, tem muita gente legal aí fazendo, então... Foi bem legal, assim. A experiência como um todo, mas o público, o cliente que a gente queria, ele... No final, você estava disputando orçamento com outra coisa, ele já tem ali, e a inflação começou
quando
a comer.
Quando cai em disputa de preço, aí já...
É, e putz, é saúde, aí você não pode ser preço, é sensível. A gente teve problema com o Cremesp aqui, mas ganhamos deles também, mostrando que a gente não era uma plataforma que ficava filtrando preço, a gente era uma plataforma de acesso, porque muitos pacientes... Eles não sabiam que tinha opção de ir para um médico que ele podia pagar. Então, a falta de informação da população era muito grande. Hoje é menor, mas acredito que ainda tem. Então, quando se trabalha com a regulamentação, com a tecnologia junto, é muito melhor, porque aí todo mundo pensa no bem comum. Só que na época ainda também era meio que, pô, você está fazendo isso aqui, não pode, eu vou lá e te multo.
Muita burocracia, né?
E sabe, o pessoal não chama pra sentar e conversar. É sempre, não, os caras estão fazendo ali...
Mete a multa ou mete um processo e vai.
Coloca, mas a gente reverteu.
É a tal da dificuldade que o empresário tem no Brasil, né?
É o que todo mundo reclama passa. Hoje, todo mundo passa, reclama, coloca. Sim. Mas a gente tá aqui pra vencer a dificuldade, né? Sempre é vencer a barreira. Então Sim. A gente sempre foi...
Mas nunca vai parar de ter, né? Aquela corrida com obstáculos, né? Vida do empreendedor. Do trabalhador também, cara. Acho que...
Também, trabalhador.
O mundo profissional é isso, né?
O mundo profissional, ele é assim.
Ele exige. E depois disso, aí que veio, não?
Sim, aí veio a Biamo.
Ano?
A gente começou, assim, em agosto de 2020. Eu e o Aurélio, né? Meu sócio.
Então vamos lá. Gustavo e Aurélio tiveram uma ideia. Qual é essa ideia? O que é a Biamo? Explica pra gente.
Nessa minha jornada na saúde, eu estava focando muito em experiência do paciente. Que a Amazon lançou esse termo lá atrás. Desculpa, não sei se foi a Amazon, mas a Amazon popularizou o cliente no centro.
Sim.
E a nossa grande bandeira no Dr. Jara defender o paciente também. A gente ficava revoltado quando o paciente chega e fica esperando para... Acontece, a gente sabe que acontece, mas também a gente tem que olhar os dois lados, tem paciente que falta também do outro lado do médico, para a gente colocar também, o cara marca e também não vai, então tem vários pontos, mas o paciente no centro, a experiência do o paciente, eu estudei bastante, e o Reclame Aqui, ele era muito bom, fazia, a gente tinha vários cursos sobre experiência do cliente, eu sempre tentando adaptar para a saúde como um todo. E o Aurélio, ele é muito forte em tecnologia para logística, né? Meu sócio, ele tinha uma startup anterior também chamada Foxtrot Systems, que foi fundada no Vale do Silício, e ele trabalhou com grandes players do mercado aqui no Brasil, como a Ambev. E ele também tinha, fala, cara, precisa botar a experiência do cliente na logística. Eu falo, cara, eu concordo, a experiência do cliente, eu fiquei estudando isso aqui 4 anos, para mim, logística, a gente chegou no consenso assim, cara, para mim também logística não é custo, ela é serviço, porque ela é contato com o seu consumidor, quando a gente está falando da última milha, né? Quando a transportadora te entrega o produto, é um ponto...
Compasso, né?
Exatamente, é um ponto de contato com o seu consumidor, a tua marca está falando com o consumidor, e não existe isso hoje, a experiência é muito ruim. Então a gente falou, cara, vamos criar e vamos...
Hoje... Lá quando vocês estavam...
Exatamente. Hoje existia a Amazon fazendo, o Mercado Livre. Que estavam indo muito para frente assim, com esse ponto. Ele já tinha essa
ideologia, talvez, de...
Essa mentalidade. E porque o marketplace ele nasce digital, né? É. Então, o digital fala muito da experiência do cliente, fala muito da jornada do usuário ali também. Então, ele já vem com isso aqui. Mas as marcas tradicionais que estavam precisando fazer, estão ainda também, precisando fazer essa revolução, ela faltava uma ferramenta para elas. E aí que a gente teve essa...
E os Correios, por ser, não ser... Não privatizou os Correios, né? Ainda é um serviço...
É, público.
Então... Na época que tinha o Mercado Livre, dependia, né, desses terceiros para fazer isso, né?
Sim.
Então ele não conseguia concretizar por completo essa experiência do consumidor que você está falando, é isso?
Exatamente, exatamente. tudo são fases, né? Eu acho que na primeira dor que a gente viu o Mercado Livre resolver, lá quando ele nasceu, né? Ser um, como se fosse um classificado, um grande classificados online, lá atrás, isso aqui ainda falando.
Lembra do Primeira Mão, você?
Não, Primeira Mão não. Era.
Acho que, eu não sei se é paulista, é um jornal de classificados, puramente, né? Você anunciava, anunciei bicicleta lá, videogame, é, crianção, você ligava no lugar. Falou, oi, ó, qual que é o anúncio? Tinha os números de caractere que você tinha, era de graça para anunciar. Aí você punha o seu anúncio lá, depois de uma semana saía, você ia na banca comprar, né? Ó, oh, meu anúncio tá aqui, aí recebia as ligações no fixo ainda.
Ah, muito. É legal. É,
é isso, né?
É isso,
coisa. Tem vários jornais também, né?
Exatamente. Então, aí digitaliza. Todo mundo digitalizou, aí começa a fazer conversão de compra e venda. Aí coloca. Usa o correio. E aí foi. Como a Amazon foi elevando o nível, ponto de experiência do cliente, cliente no centro, que quer fazer essa jornada completa, eles também começam a fazer também. O mercado envios, né? E todo. Aí vem a estratégia de ecossistema, né? Você começa a criar várias partes dessa jornada, você tem um ecossistema como um todo.
Explica um pouquinho isso pro pessoal.
Eu acho que é legal, assim, por exemplo, no começo você fala assim, mas o ponto era ligado às pessoas. Como você falou do jornal do Primeira Mão, tem uma pessoa aqui, eu vou conectar com a outra, e aí você tá usando o digital agora. Agora eu vou converter ela também, ela vai fazer o pagamento digital. Agora eu vou fazer também a entrega dela. Então isso aqui tudo é um ecossistema, são várias partes que você vai criando e vai aumentando o poder da sua empresa.
São os stakeholders também, junto com os channels, né? Ou seja, tudo é um ecossistema formado por pessoas e por plataformas.
Exatamente, ele vai formado, os stakeholders são vários, né? Tanto do cliente, tanto da transportadora, um stakeholder.
Da tua equipe.
Da equipe, do motorista, da comunidade. Pô, você também começa a fazer muita entrega, então você está poluindo mais, será que você tem que colocar menos? Então tem muita pegada quando a gente fala do ecossistema, mas o que vem se falando muito é sobre essas partes da jornada. E conseguir resolver elas, né? Porque, como a gente estava falando aqui no começo, tem muita dor. Se a gente parar para ficar olhando todas e resolver todas de uma vez, a gente não vai fazer nada, né? Então, vai começando... a primeira dor era conectar as pessoas? Vamos conectar as pessoas. Agora, o pagamento era um problema? Pô, como fazer? Tem que pagar online. Então, vamos usar o correio. Começou a ser um problema a entrega? Começou? Vamos resolver esse problema de entrega. Vamos criar isso aqui. Então, você vai fazendo esse ecossistema dentro da sua plataforma.
E aí, a Biamo, voltando, vocês pensaram o quê?
A gente
qual que foi a dor que foi enxergada?
Essa dor da experiência do cliente. A gente sempre falou que...
Mas só na logística, na parte logística?
Só na parte logística, focada na última milha, aquela que entrega direto para o consumidor.
Qual que era a dor exatamente, Sniper? A dor era o quê exatamente? Se já tinha o Mercado Livre já com essa mentalidade, a Amazon?
Porque como tem o Mercado Livre e a Amazon, eles pegam tudo para eles. As marcas de varejo, ela começou a ter uma guerra de canal. Ela fala, se você fica na mão do Mercado Livre, você vai pagar a comissão dele, alguma coisa.
Entendi.
E aí você tem marcas grandes que... você tem Arezzo, Carrefour em outro mercado, você tem Magazine Luiza, que criou o ecossistema dela e virou uma plataforma digital, que era uma loja para... Quem não conhece, era uma loja de rua. Assim,
de rua,
E aí virou um ponto. Aí,
um tipo, app, né?
Virou um app. Agora já tem o 3P, que é a venda do marketplace, é maior do que aquela venda própria, né? Que eles chamam de 1P. Então, então tinha todo esse... Renner também. Então, essas marcas grandes, elas sempre foram fortes no varejo físico. E elas precisam fazer essa transformação digital. E pro ponto. Aí fala, e ela não precisa estar dentro de um marketplace para vender. Ela tem o canal dela, ela tem orçamento para marketing, ela tem equipe, ela tem esse ponto todo. E aí a gente viu que elas iam precisar de uma plataforma. Então a gente criou uma plataforma que a gente fala que é o White Label, né? Que não tem marca, a gente coloca a marca do cliente, porque a dor está que ela está terceirizando a comunicação dela com o cliente dela para uma empresa que não é dela, uma transportadora. Mas se dá problema na entrega, o cliente não vai reclamar na transportadora, ele vai reclamar com a marca. Claro. E a marca não pode falar, ah, é problema na transportadora. Você, como cliente, você não quer saber. Você comprou da marca...
Você que escolheu a transportadora.
É, exatamente. Então, a gente criou essa tecnologia para controlar e padronizar a jornada de entrega.
Que legal.
Então, o cliente, agora a marca tem acesso a tudo que está acontecendo no, é, na jornada de entrega de última milha, né, que é aquela última, para o cliente.
Ou seja, vendeu, pagou, é hora de, em tese, passar a bola para vocês.
Isso, a gente conecta com várias transportadoras, independente da transportadora que faça a entrega, a visualização é a mesma para o cliente. Então, a gente padroniza. Então, se a gente está... Um exemplo aqui. Tem a marca do Gustavo. A marca do Gustavo usa a Biamo. Quando o Daniel compra, toda a comunicação que você vai receber, o tracking, todas as informações, vai ser a marca do Gustavo falando com o Daniel. Uhum. Então, você vai ter o acesso muito forte a uma experiência melhor. Porque você vai estar conversando com quem você comprou. E a marca, do outro lado, está tendo os dados em tempo real. Então, tendo esses dados, se tem algum problema, ela já pode agir na hora do problema, ela pode antecipar o problema. Se ela prometeu a entrega que ia ser às 10 e já viu que vai atrasar, você já entra em contato com o cliente antes. Então, você já antecipa, o que a gente sempre fala, o cliente ele não fica bravo com atraso. O cliente fica bravo com falta de informação. É aquela hora que... Você prometeu uma coisa, não cumpriu, ele
não avisou,
ele vai pro saque, aí ele entra naquele caminho, aí ele fica bravo.
Ele quer te ferrar, né?
Exatamente, porque ele não foi avisado, você combinou, Sim. O combinado não sai caro, né? Então quando você combina, vai ter algum problema, você tem que ser ativo, resolve. Antes, olha, desculpa, Daniel, vai atrasar, tá aqui... Na próxima compra você pode ter um desconto, você pode ser isso aqui.
Isso, a marca mesmo tendo acesso a isso, ela que toca, né? Vocês, uma vez que vocês têm os seus stakeholders, que são as transportadoras, esse white label, por exemplo, não é que vai chegar, em vez de ser o furgão do Mercado Livre, o furgão da marca do Gustavo lá.
Uhum.
Gustavo Modas, vamos dizer.
Uhum.
É isso? Não, é bem assim.
Não é bem assim. Ele vai ter a experiência digital. Ele pode ter, ele pode plotar. Quando a marca, se a marca for muito grande, ela quiser, porque o que o Mercado Livre faz? Como ele tem muito volume, a transportadora fica dedicada para ele, né? Ela trabalha só para ele.
Sim.
Tem marca que não tem tanto volume, então é um problema para ela. Então,
sim.
Ela, com a nossa ferramenta, ela consegue digitalizar essa experiência. Digitalizar essa experiência para o cliente. Então, ela conversa com o cliente, mas está a transportadora do Daniel está entregando para ela. Mas toda a comunicação que ela teve foi com a marca. Então, tá trabalhando, está colocando. Assim, a gente tem um case de sucesso muito bom nosso. É com a Reserva, uma marca lá do Rio, que é muito legal. Eles são muito inovadores, muito para frente. A gente no Black Friday ali, arrebentou com eles, assim, a gente tá pegando NPS bem legal, aumentaram o NPS deles por conta dessa... No momento que você compra de uma marca, a marca tá comunicando com você, você gerou uma empatia, né? Então, você tá colocando o cliente ali no centro, tá conversando com ele, dá essa sensação de...
De experiência.
Exatamente.
É, porque a Reserva é irada. Eu vejo o sistema de vendas deles, né? Vira e mexe vem no meu WhatsApp. Tal, estamos com promoção, segue o cupom. Bem familiar, né? E eu também sei que eles deixam uma mala de roupas, né? Para alguém que quer. Enfim, eles têm todos os pontos inovadores, né? Muito legal nesse ponto. E vocês entram também para somar nesse processo deles como um todo, né?
Com certeza. A gente participou da aceleração do Grupo Arezzo em 2022. Foi aí que a gente conseguiu entrar com eles, com a Reserva. Fazemos com a Arezzo também. Foi muito bom para a gente entender o varejo brasileiro. Porque eu nem o Aurélio éramos do varejo, né? A gente somos empreendedores, olhamos uma dor. A gente sempre procura, que a gente fala, o cliente ideal. E nossos clientes ideais eram marcas grandes que têm esse problema, como a gente já citou aqui. Várias outras que têm, em vários segmentos. Seja Aí cada segmento tem uma particularidade, mas falando do varejo de moda, eles a gente vem de uma ideia que o centro de distribuição que faz a entrega para o e-commerce.
É o CD, né?
É o CD.
Sim.
Só que agora não. A gente está falando de descentralização logística. A loja vira um hub logístico para entregar para o cliente.
A loja é o CD.
A loja é um mini CD. A loja é um mini CD.
Irado.
Então a gente faz...
Que é o iFood, vamos dizer assim. O iFood é isso aí, né? Ele vai, busca no local e te entrega, né?
É. Ele é a plataforma que conseguiu ter vários mini CDs,
mini
só que
CDs,
não dele.
Não dele.
Não dele. E ele tem o canal de venda na mão dele, né? Porque o cliente
isso,
é dele.
Ele conseguiu ainda puxar.
É exatamente.
Ele foi... Né, enfim.
Exatamente. É o grande ponto deles ali.
E você acha que a tua empresa... Ela tem uma barreira de entrada facilitada ou não? Vocês conseguiram criar uma blindagem bacana nesse ponto?
A gente está com uma blindagem bem legal.
Por
quê? O conhecimento assim, que a gente tem, o trabalho e o timing que a gente conversou lá atrás, por a gente estar ter nascido na pandemia, a nossa mentalidade já sempre foi do hub logístico, da entrega pela loja... do retira na loja. Então, a gente nasceu com o Omnichannel bombando. Então, o nosso produto já foi pensado para o Omni. A gente não pensou no CD. A gente falou, cara, CD, obviamente, ele vai existir, vai sempre ter abastecimento
de loja.
E o custo, né? Só que... E velocidade. E o custo...
Velocidade.
E velocidade. Teve uma matéria ontem no Valor e que o Grupo Avenida, ele fechou... O e-commerce deles, porque o ticket é muito baixo. E o frete virava um detrator da compra. Então, ainda tem isso. Você tem que ter ticket médio no e-commerce para colocar. E agora, é claro que, dependendo do segmento, o cliente espera um pouco mais. Mas é o que a gente fala. Hoje em dia, os produtos são o same day, ou seja, entrega no mesmo dia. No máximo, entrega no dia seguinte. Então, você já coloca entrega para 3 dias, 4 dias, pode ser um detrator da sua compra. O cliente não quer e não compra.
Precisa para agora, né? Ou full, enfim, lá.
Exatamente. E aí tem segmento de supermercado, pode ser uma entrega agendada, que é uma entrega mais difícil, aí tem parte de conveniência. Farmácia, que a gente trabalha também, entrega altamente de velocidade. Autopeça também, a gente tem bastante cliente de autopeça,
que também...
Coloca muita velocidade e uma dor que a gente resolve muito é dessa visibilidade, da transparência, que a gente mostra o tracking, tudo certinho. E o pessoal...
E o próprio cliente que comprou recebe esses e-mails?
Exatamente.
Só está em trânsito?
E-mail, SMS, WhatsApp.
Sim.
Aí a marca que escolhe qual é o canal que ela faz.
Mas vocês que resolvem essa parte também, não?
Sim, a gente resolve.
Ah,
a gente resolve.
Vocês têm um menu, fala, ó, quer que manda para o WhatsApp?
Exatamente.
Oh, que legal.
A marca sempre... A gente se adapta à estratégia da marca.
Que é a parte da tecnologia que você tem.
Exatamente.
Você é mais tecnologia ou também você está no tete-a-tete nessa parte da entrega? Porque assim, você que eu digo a empresa, tá?
Uhum, claro.
Porque assim, a gente vê esse lado muito bacana, né? Que resolve digitalmente. Mas e para costurar todo esse processo de você ter também na mão essa pessoa que vai lá, pega na loja, né? No mini CD e entrega para o cliente final?
Aí já é mais operação mesmo.
É,
por isso que a gente se posiciona como orquestrador logístico.
Isso que eu ia falar, por que orquestra?
Porque a gente, exatamente, a gente está regendo ali,
legal.
A gente é um maestro ali com várias transportadoras, porque o importante é dar flexibilidade para o cliente. A gente fala, é o que a gente defende muito. A flexibilidade é o que o cliente quer. Se ele quer same day, se ele quer next day, ele vai escolher, você pode ter 5 transportadoras com valores diferentes, se ele quiser turbo em 30 minutos, deixar na mão do cliente para ele escolher esse ponto. Então, a gente não faz operação por isso. A gente pluga com várias empresas que cada um tem seu tipo de operação. Tem você quer entrega turbo? Tem essas empresas
tem
que fazem
cara
entrega.
Que é o X.
Exatamente. Tem, quer same day? Tem essas empresas aqui. Quer next day? Tem essas.
Os preços dela, aí você negocia. Assim, entre aspas, vocês só fazem a ponte.
Exatamente.
Né? A interface.
Uhum.
Né?
E aí algumas dão tabela diferenciada pra gente pelo volume que a gente tem. E também pra.
E colocar. Vocês precisaram criar também esses. esse pessoal, assim, no sentido de, tipo, ter um só para vocês, ó, só trabalha para mim, ter exclusividade, talvez, não. Não compensa, né?
É, a gente prefere se adaptar como o mercado tá fazendo hoje. Então, o nosso sonho seria que as transportadoras ainda melhorassem a tecnologia delas, que a gente só se conectasse e trocasse as informações. Mas nem todas estão nesse nível. Algumas estão, outras não.
E como vocês resolvem que ainda está passos atrás?
Ah, aí eu acho que o pessoal tem que se resolver, porque tô começando a perder contrato e começa
a... Ah, já tá não renovando.
A pessoa não renova.
O outro ali já consegue ter mais...
É, porque o padrão do cliente mudou. Hoje o cliente, ele quer as informações. Se a transportadora não consegue dar aquela informação, ela tá ficando fora do mercado. Ela precisa se adaptar agora para atender, talvez ela possa achar um outro mercado, mas é difícil hoje, porque muita gente pede iFood, muita gente pede Uber. Está acostumado
com isso. Você não vai mudar a mentalidade. Você então, tem que se mudar para atender,
Então, quando você já não tem, você já entra... Putz, você não tem...
É o cara do caderno ainda, né?
Exatamente. É a pessoa que está no caderno.
Pô, está no caderno, irmão.
Não tem problema nenhum, tá, né? Mas vai perder muita coisa porque tá no caderno. É isso. Não...
O mundo tá virando, enfim, né?
Tecnologia é um jogo de muita velocidade, né? Muito, vai mudando, então...
E como ficar... Eu não vou usar a palavra antenado, porque antena é uma coisa velha, né? Wi-Fizado, conectado, vai. Pra ter essa visão que vocês tiveram lá atrás e para também sempre estar nesse movimento de acompanhar tendências, mercado, jornada de compra. Você viaja, o que você faz para você ficar? Ou basta estar no movimento para você sentir?
É legal, são alguns pontos, né? Tem muito conteúdo legal na internet, a gente gosta de consumir muito conteúdo, principalmente de fora, para ver o que está acontecendo e tentar adaptar para a nossa realidade, também não... Ah, funciona nos Estados Unidos, não quer dizer que vai funcionar no Brasil. Ah, funciona na Europa, não quer, funciona na Ásia, na China. Sempre a gente olha também bastante China, que já é um país que sempre
ele
tá
é
muito...
fechado, mas ele é aberto.
Exatamente. Então, esse ponto a gente gosta de ir para feiras, né? O Aurélio morou também 3 anos no Vale do Silício, então ele tem muita bagagem, muito networking, que fala com o pessoal de lá, relacionamento, né, com o pessoal. Eu já fui também muito para o South by Southwest, também converso com o pessoal lá de fora. Tá nas feiras é primordial.
Quais feiras vocês vão, assim?
O próprio South by Southwest, o Web Summit, quando tem ali na Portugal, vai ter no Rio agora também, que é legal.
Você vai?
Vou estar lá.
Pô, tá em casa, lá.
Né? Vou lá. É uma desculpa, exatamente, é uma desculpa. Tem o South Summit em Porto Alegre. Ano passado a gente foi pro Gramado Summit também. Então tem. Se você tá fora e indo fora, uma parte assim mais de aspiracional, ver a tendência, entender qual que é o evento, qual que é o sentido ali, e também no Brasil para aquele networking mais próximo para os clientes. Só que o que é mais importante para a gente é sempre estar falando com nossos clientes. Porque por mais que a gente olhe tudo e fale assim, ninguém sabe fazer melhor do que ele. Ele conhece. O grande problema que a gente encontra na inovação é quando está o cliente muito fechado. Mas ele conhece a operação dele. Ele sabe o que fazer. Só que quando ele está fechado, que dificulta. Porque ele sabe mais que todo mundo, né? Ele opera há 20, 30 anos, ele sabe fazer aquilo lá. A gente só vem aqui, olha o que está acontecendo. Vamos mudar isso aqui, vamos testar esse negócio novo, porque pode melhorar o teu negócio. E aprender com ele é muito bom. Quando você encontra a marca que tem essa veia inovadora, assim... Tem várias, tá? Vou citar aqui a Reserva, porque a gente tem um relacionamento muito bom com eles. Pô, é muito bom, porque o que a gente já aprendeu com eles, assim, de olhar, de conversar, falar, é um conhecimento muito vasto, assim, não tem evento no mundo que pague isso. Porque é na prática, é a pessoa com a mesma mentalidade sua, é a pessoa que entende daquilo do dia a dia, é a dor que você mostrou para ela, ela confirmou que existe aquela dor, é a solução que você mostra, ela confirma que tem aquela solução, e aí você começa a ganhar autoridade no assunto também, porque você começa a falar com outro, cada um tem uma visão, aí cada um vai trazendo para o segmento, você fala, caramba, isso aqui é diferente, isso aqui não é. Então você aprende muito. Então aprender com o cliente é fundamental.
É o melhor evento que você possa ter, ter ido, é o melhor livro que você possa ter lido. Exatamente. Né, o cliente. Não, e você falou, cara, achei fantástico, é isso. Porque tem muita gente que às vezes pega ou um conhecimento, seja de qualquer parte, é livro, evento, feira, e às vezes ele vê algo tão fantástico, se fascina, quer implantar na empresa, seja via processo ou mudar um pouco a organização, só que isso não conversa com a parte final, que é o cliente, que é o maior decisor, é o cara que manda na tua empresa, né?
Exatamente.
Então você matou a pau, cara. Porque eu acho que tem que ser a costura das duas coisas, né? Desses dois pontos. Você adquirir conhecimento, fazer o estudo internamente, falar, meu, isso é bom aplicar aqui, não é? Isso vai ser bom para o meu cliente, não vai? Né? E aprender com todo esse processo, né? Não ficar fora de nada, né? Nem de não ouvir o seu cliente ser aquele cara soberano, né? O tiranão. Não, aqui eu já... Agora é comigo. Já o share de mercado é meu. Enfim, porque uma hora cai. A gente vê que muitos grandões aí...
É, uma hora vira, né? Você tem que sempre estar se atualizando, colocando, mexendo, né?
Mexendo.
É importante. A gente está dentro do varejo, está vendo uma revolução muito grande. É, não dá mais para... Agora o consumidor é omni, né? Ele quer, tem vários canais de compra. Ele pode ir na loja, ele pode comprar no site, ele pode comprar no WhatsApp, que ele fala direto. É, alguns querem retirar na loja, outro vai lá na loja, quer ir na hora e comprar na hora, quer entregar em casa. É, tem gente entregando em locker. Então o cliente agora é... Tanto que estão falando agora, nem mais omni a palavra. Eles falam comércio unificado. O comércio unificado... É sempre buzzword, né? A gente sempre fala que é tudo parecido, mas os sistemas se falarem. Então, o sistema está conectado, porque hoje ainda não é conectado. Cada um fala, entra para um canal, ou entra para o outro. Um sistema lá tem muita gambiarra, né? Então, esses próximos 5 anos, o grande desafio é conectar tudo para ficar como se fosse o cliente sentir que é uma plataforma só.
É, essa é a missão. Já tá rolando? Já estão...
Já, assim...
Tá na esteira, já?
É muito falado, assim. É muito conversado e já tem gente implementando, assim. Que fala, cara, o comércio unificado, ele precisa... Que é sistêmico,
mas
né?
Mas o que seria esse comércio unificado? Só exemplifica, assim, uma analogia.
É, por exemplo, a gente, pegar pro nosso lado, a gente tem que ter várias integrações sistêmicas com RP, que o cliente usa, o canal do WhatsApp. Às vezes você compra, um exemplo na prática, você compra no WhatsApp com a vendedora ou com o vendedor. É uma compra que não tá...
Ela só tá ali, né?
Só tá ali.
Entendi.
Ah, claro que quando fechar vai vir pelo link.
Vai constatar o pagamento.
PDV. Mas aonde vem essa informação para mim se eu tiver que fazer a entrega? Eu já tenho que estar conectado ali no PDV, que ele também tem que estar
já
no PDV.
Já puxar a ficha do cara, né?
Para colocar como um... Então, essa conexão...
Porque por ela vai dar muito mais agilidade,
exatamente,
né?
Exatamente, que é a palavra que a gente... Você usou bem, agilidade, a gente fala de automação. Quanto automação, mais automatizado... Imagina o tempo que essa vendedora... Ou o vendedor fica lá no WhatsApp, qual que é o teu endereço? Coloca o endereço no lugar, aí coloca em outro sistema o mesmo endereço, aí coloca para o outro.
Nossa.
Então, isso tudo tinha que ser uma coisa só. Então, mas é o que o varejo está indo, a gente está participando disso também, a gente acredita e é uma das soluções que a gente traz. Né? A automação, a nossa plataforma, ela tem que ser o mais simples e o mais rápido possível para dar a experiência de entrega para o cliente melhor possível.
E por que o nome Abiamo?
Abiamo foi o... Eu e o Aurélio ali que a gente deu. Ele foi testando alguns nomes. Ela tem... Abiamo é Temos em italiano. Então
Temos.
Então a gente queria falar que a gente... No ponto que a gente voltou lá atrás de ecossistema, né? Temos logística, temos experiência, temos parcerias. Então é sempre um sentido de que a gente está junto.
E aproveitando, então, temos, vocês pretendem amplificar a gama de serviços, pelo que vocês estão vendo? Se for algo em off, não precisa falar, mas eu digo assim, tem alguma coisa que te encanta nesse movimento, nessa orquestra, que você quer colocar um violinista a mais, né?
A gente sempre quer, né? Tem bastante... Temos bastante ideias, assim, para implementar. Mas a gente tá fazendo nosso dever de casa para resolver nosso problema, que a gente escolheu. Ó, esse é o problema.
Ficar
e essa solução
bonzão nisso.
Ficar bom nisso. E aí vai crescendo, vai colocando.
Sim, então certo.
Mas dentro do nosso roadmap... Ah, quando pega todo mundo, todos os empreendedores, colaboradores que adoram também, aí sai muita coisa, né? Aí, esse é um ponto legal que você colocou, porque... talvez seja uma das maiores dificuldades do empreendedorismo, né? Você olha e fala, cara, tem muita coisa para fazer, você olha tudo, é cheio de problema, agora vai fazer assim. O foco é muito importante. Talvez lá atrás também eu não tenha tido esse foco quando a gente coloca ali que eu aprendi que é muito importante. Falar, cara, vou fazer isso aqui, vou resolver isso aqui. Ou como a gente falou ali do Mercado Livre, ele tinha um foco em resolver aquele... Ah, hoje ele é um ecossistema como todo, mas a Amazon vendia só livro quando foi lançado. É. Era para ser a maior livraria do mundo e...
Agora.
Agora faz entrega, faz serviço de nuvem na internet, pessoa sim, consumindo.
Sim.
Então, é porque quando a gente está empreendendo em tecnologia, na internet, a sensação de que tudo dá, né? Dá para construir isso? Dá. Se você tiver time tech, desenvolvedor, ele vai construir, mas... Por
e
quê?
Depois, né?
E depois?
Por quê, né?
Porque a gente vê muito...
Resolve dor... Mas isso que você falou um pouco antes de ter essas brechas no varejo que ainda não está automatizado, por exemplo, é uma dor, vamos dizer. Se você criar isso, você já pode ofertar também todo esse...
Exatamente, exatamente.
Esse sistema novo, né? Enfim.
Exatamente. A gente vai aprendendo no dia a dia. A gente, sim, vai vendo onde tem brecha. Às vezes a gente acha uma coisa de fora. Quando é aquilo de falar com o cliente, tá lá dentro, a pessoa que tem experiência...
Mas você já...
Já, opa, não, isso aqui dá para fazer isso aqui.
Sim.
Porque às vezes a pessoa está tão dentro do mercado dela e ela tem outras funções, ela não consegue ver que tem um problema. A função do empreendedor e da empreendedora é essa, né? A gente...
Identificar dores.
Identificar dores.
Não, o melhor identificador de dor, ele cresce, né? Porque
exato.
Porque você cria uma solução e você talvez fica bilionário.
Exato.
E quando você fala de foco, Gustavo, hoje em dia a gente sabe... Hoje em dia, vai. Acho que todo sempre, né? Cara, não dá, né? Você faz o que na empresa? O Gustavo faz o que? Qual que é o teu foco lá, se é que tem? Porque a gente sabe que, ainda mais numa empresa que vem crescendo, você tá lá servindo um café, você tá lá cobrando escanteio, indo pra área cabecear ao mesmo tempo. Como que você consegue adquirir foco, vai?
Eu e meu sócio, o Aurélio, né? A gente divide bem, assim, para colocar. É claro que todo mundo se ajuda. O foco é criar o produto e vender, sempre, né? Porque você tem um produto ali para vender a dor, para achar a dor. Você tá vendendo solução, nem vendendo produto, né? Você está vendendo solução para os clientes. Então, eu faço muito a parte comercial, a parte de negócios, relacionamento. Aí faço financeiro ali para fazer back-office também, ele faz muita parte de produto, faz comercial também, tecnologia, porque ele é cientista da computação, então ele olha a parte de produto, então a gente se encontra no comercial que a gente fala. Isso aqui os empreendedores ali precisam estar sempre vendendo. Né?
É.
E aí o meu foco fica muito nisso, a parte de negócio, desenhar modelo de negócio, como que está o pricing, está certo, não está, a unidade econômica vai fechar, não vai, como que está, mensurando os indicadores.
Ah, mas então você já está num ponto, vamos dizer assim, alto do empreendedor brasileiro no sentido de estar olhando o seu negócio no macro, né? Você não está no operacional. Um pouco você está, mas quando você está no operacional é para atingir o que você pensou lá no macro, né? O que você viu, talvez, no macro.
Eu fico ali um pouco mais nos indicadores para colocar no modelo. O Aurélio ainda faz bastante parte operacional, que é muito de produto, né? Então, eu entro ali para trazer essa demanda. Todo dia eu acordo e falo assim, como que eu posso ter mais cliente? Como eu posso ter mais cliente? Como eu posso ter mais cliente? Como a gente faz esse fluxo de negócios funcionar. Eu preciso sempre estar colocando para dentro.
E pro teu negócio, é legal ter a quantidade mesmo? Porque tem negócio que é legal aumentar o ticket médio de arrecadação. Mas no seu mercado, talvez isso seja um problema, né?
É, no estágio que a gente está, a gente está falando muito com empresas grandes do varejo brasileiro. No nosso roadmap é aquela parte que onde você imagina que vai ter o produto, o planejamento. Né? A gente sabe que vai falar muito com as pequenas e médias também. Mas o produto hoje ele não está adaptado
para
essa realidade. Canal é diferente, o time é diferente para colocar. Então, a gente está focado nesse ponto. Só que é uma venda, essa venda B2B, que a gente chama, né, de business to business, negócio para negócio, ela é uma venda demorada. Então, você tem que ter muito, tem que estar conversando sempre com muito cliente para ir fechando, porque... Para você
atingir tua meta mensal, né?
Exatamente.
Então, a gente manda 40 propostas para conversar com 20.
Exatamente.
E tomar aí café com 10.
O ciclo de negócio ele é mais longo. É um negócio muito de relacionamento. Sim. Presencial, às vezes a pessoa quer que você vá até a empresa dela, vai falar.
Ainda tem os olhos nos olhos,
é,
né?
Tem.
Tem, né?
Faz parte. E a gente sabe, para assinar, não é só um decisor, tem duas, tem. Três pessoas que falam, então.
E é um negócio grande, né, Gustavo? Que vocês têm, não é uma coisa que, vou comprar um lote disso, não.
É, exatamente. E a gente ouviu o termo que é. É uma parte estruturante da empresa, né?
Sim.
Então, você está numa estrutura, agora fala, caramba, como assim, tem uma plataforma, que orquestra que está falando aqui, quem que fala, se dá problema, quem que resolve, como que... Então, você tem que estar meio que dando uma consultoria para o pessoal.
Sim.
Também.
Pra... O cara quer entender como o seu negócio vai favorecer, ele favorece.
Exatamente.
Né? Ele fecha o negócio sorrindo para você. Total. Se ele viu que é verdade que você faz, não é?
Ah, com certeza, isso aí não
tem. E onde ele economiza te contratando?
Ele ganha muito, ele ganha a facilidade de ter as entregas nas lojas dele, que isso aí já aumenta 30% das receitas, porque você está próximo do consumidor.
Nas lojas ou das lojas?
Das lojas, desculpa. É. As entregas
sai
das lojas.
Sai da loja.
Então você está mais próximo, você diminuiu o seu tempo, você ganhou mais velocidade, você tem mais venda porque o seu estoque gira mais rápido. Então, aquela compra que ia demorar, que a pessoa ia, eu vou ver quando eu vou passar na loja. Já comprei aqui, tum-tum, já saiu, já fui na casa dela, o estoque já girou e colocou. A automação, ela reduz também, que você não vai precisar ter várias pessoas fazendo para colocar. Então, quanto mais automatizado tiver...
Uma empresa que tenha a logística internamente, vocês acabaram tirando essa parte, vamos dizer, e quem contrata vocês tira... Vai ter só alguém para organizar lá dentro?
A parte operacional, não. Assim, quando você fala da logística interna, você está falando quem tem tipo uma transportadora ou o logística dedicado para ela?
Eu lembro, por exemplo, aí já cai numa empresa de menor porte, talvez, né? Você me corrija, óbvio. Mas, por exemplo, tinha um mercado papeleiro. Tinha um amigo que tinha uma loja grande que distribuía para várias papelarias pequenas e... mercadinhos e tal, às vezes até saindo da cidade. E ele tinha caminhões dele ou contratava, né, transportadoras. Mas tinha uma equipe interna que fazia todo, embalava, que punha para onde que tinha que ser. Isso ainda existe, né? Eles têm que fazer, né? Porque quando você passa lá, a Abiamo passa para pegar, isso vai ter que estar tudo redondinho e vocês vão só... É a parte final, que você chama de...
É a última milha. A gente faz... continua. E a nossa parte é muito tecnológica, né? Então, é de tecnologia. A gente está dando mais visibilidade para a pessoa tomar decisão. Porque...
Qual pessoa?
A pessoa da logística. Hoje, vamos lá. Como que era? O que que aconteceu? Porque como está indo uma mudança, e como eu falei, estruturante, é legal a gente ver... Antigamente, a pessoa tomava conta do CD. Uhum. Agora, se ela tem 300 lojas, são 300 mini CDs. Então, ela precisa tomar a decisão agora de 300 mini CDs. Qual transportadora está fazendo a última milha no CD da Bahia? Qual que está fazendo na loja do Rio de Janeiro?
Então, interrompendo aí. Antes ela tinha um CD, então esse custo já não vai existir mais. Ela não precisa mais desse CDzão para fazer um...
Não, precisa... Vai... O CD ele está mudando, ele não, a venda do e-commerce ela não deve sair do CD. Ela deve ir para sair para as lojas e virar um hub logístico. Deve ser complementar.
Complementar. Porque o CD distribui para as lojas.
O CD ele faz o abastecimento de loja.
Sim, sim.
Só que se tem um CD bem localizado também, ele não é que o CD não. O CD não. Ah, não pode sair da última milha para o consumidor. Claro que pode. Olha. Só que você não concorda? Que se está na loja e a loja tem uma distribuição, ela está mais próxima do consumidor do que o CD, porque a loja está geralmente no centro urbano.
E o capital vendido vai para qual loja? Vai para a empresa, vai para a marca, né? Se sai do CD e já se você tem até uma outra métrica, né? Um dado indicador, está vendendo mais na loja de Salvador, né? Nessa loja na Avenida Tal de Salvador. Né? Porque se sai do CD, a pessoa que comprou na internet, por mais que esteja perto dessa loja da avenida tal, vai sair do CD. Então, assim, a métrica, qual que seria?
É velocidade. Hoje eles olham muito a... sair do CD, ela comprou na Bahia, o CD está no Espírito Santo, vai demorar 3 dias, 4 dias. Saiu da loja... Ela pode ter no mesmo dia.
Mas e se ele não tem uma loja? Aí ele não pode também amplificar a área de atuação, né, Gustavo? Também tem isso. Né?
Hoje tem empresas também que resolvem essa dor que eles chamam de fulfillment center, né? Que fazem o estoque avançado, né? Eles são empresas de logística que você deixa teu estoque lá com eles, terceiriza teu estoque para fazer suas entregas rápidas.
Ah, é?
Então tem isso, esse pessoal que já atua numa outra área. A gente atua no pessoal que tem loja, que está transformando a loja num hub logístico. Agora, eu sou uma marca que eu criei, Gustavo, que não tenho loja, criei digital e vendo pelo Instagram, eu posso deixar meu estoque numa marca dessa ali que ele vai fazer a entrega também. Mas é aquilo, se ele está localizado em um local... Para vender para outro vai demorar.
O frete também vai colocar. O que você falou, um impacto...
Um impacto, dependendo do teu ticket médio, não adianta.
Não adianta.
Colocando. Então, a loja... Isso foi muito falado, eu não participei, mas eu estou consumindo conteúdo de vídeo da feira do varejo, que acontece em Nova York. Uhum. Que a loja é o hub logístico, ela é mais próxima do cliente, ela tem a personalização, porque a vendedora conhece aquela comunidade também, ali que está acontecendo, então ela consegue resolver o problema também. Pois eu vendi pro Daniel sempre compra aqui, calma aí, vamos resolver, deixa eu ir lá, fala com a outra loja, vamos colocar. Então, tem esse... Ela está num raio mais próximo, então a descentralização ela é muito importante para isso. A experiência melhora, a velocidade melhora e aí suas vendas vão melhorar muito. E você vai fazer um processo todo automatizado, que é o mais importante para você não ter custo. E você vai ter redução de custo sobre isso. Porque você está automatizando tudo, está colocando, está tendo esse ganho.
Em relação aos humanos, nesse jogo, é uma transição normal também de adaptar, porque a gente vê a tecnologia tira empregos também, né?
Tá uma discussão muito grande aí do pessoal de conteúdo, né?
Com o chat. E como que tá isso aí? O que você tem ouvido falar?
Cara, assim, vamos lá. Eu acredito muito na... Ela tira empregos e ela cria outros empregos, né? E a gente sempre cai no mesmo tema que é educação. Então, é claro que o trabalho operacional, ele tende a... Todo mundo quer automatizar um trabalho, né? Que seja operacional, que você faz ali no dia a dia, que você não precisa mais... que é exaustivo, que é repetitivo. Você quer automatizar, você quer botar os robôs lá nos CDs que tinham humanos lá que separavam caixas. Agora o robô vai lá e coloca.
Sim.
Como Mercado Livre tem, Amazon. Você vê... Esse ponto, tira empregos, mas
o cara pode ser o criador do robô.
Exatamente.
Assim, a nova geração.
A nova geração. É, aí precisa ter um investimento em educação. E aqui volta o que a gente falou
tudo
lá atrás,
antigo.
Né? É, e tudo. Aí o governo tem que participar junto, né? Porque como que vai dar. Aí começa a ver. Aí a gente começa a ver vários problemas, né? Mas como que vai ter educação? A educação. Ela, é, as pessoas que têm mais acesso à educação, de mais alta renda, aí tem a desigualdade, paridade.
Oportunidade.
Né? Então, se o governo atuar.
E é um conjunto total das coisas, né? Nossa parte de empresariar também, né? Abre caminhos, porque a inovação abre novas portas, pessoas vêm trabalhar e tudo vai, essa roda vai girando, né?
Exatamente. Tudo. Vai. Então, por isso que é legal a pessoa empreender, olhar e ter... que a gente falou lá atrás, vários empresários e empresárias, né? Você vê das histórias que começaram de baixo, ali com um pequeno comércio, foi crescendo. É, essa representatividade também é importante para a população olhar e...
O Pão de Açúcar, né? O
Pão de Açúcar começou. A própria Luiza Trajano, né?
Sim,
da Magalu
também.
Eu acho que era da família dela também, mas ela trabalhava lá chama Barriga do Balcão, né? Ficar lá no carro, ficar ali no ponto. Então, é importante, né? Mas também se o governo não ajudar, não tem como, né? Ele precisa incentivar a educação, olhar, melhorar, dar o acesso.
É, mas assim, a gente falando aqui embaixo, né? A gente sabe que o governo sempre pensou nele, né? Quem tá lá pensa em si, não pensa no povo. Nunca vai pensar. E a gente tem que aqui embaixo... tentar fazer o trabalho da formiga, né? A gente se ajudar, fazer nossas reservas, né? Ajudar o próximo. Porque, cara, depender da prefeitura para cortar a grama da ilha, da avenida, cara, esquece, né? A gente que tem que fazer lá. E o que você aconselha, cara, para alguém que tá ouvindo até aqui a gente... E quer empreender, quer ter esse sucesso que vocês estão tendo, talvez essa visão, assim, como que a pessoa começa, né? Se você tivesse que falar para o mesmo Gustavo um pouco lá atrás, o que, que você falaria para ele?
Conforme eu falei lá atrás, eu acho que é importante ela ter uma noção ali de processo antes, de empresa.
Entrar a palavra é processo, assim. E o que seria processo para esse cara que, às vezes, não trabalhou numa empresa grande, que também é o mesmo Gustavo que não conhecia isso, entendeu?
É mais a questão de estar estruturado. Assim, eu acho que é estruturado mentalmente para poder encarar o jogo como ele é. Porque, como você falou lá, que foi bem legal, falar assim, a pessoa quer, eu quero empreender porque eu não quero ter chefe. Uhum. É a motivação errada já.
Motivação errada.
Falar, putz, eu... Não quero, não, mas, pô, como você disse, você vai ter cliente. O cliente vai te ligar, vai colocar. Então, você não quer ter chefe porque você não quer ter esse chefe. A pessoa, ela precisa ter uma vontade muito grande de fazer algo novo. Fazer algo novo é difícil. Vender é muito difícil. Ter cliente é muito difícil. Então, a mentalidade...
Ter e manter, né?
Perfeito. Manter tá muito mais difícil. Então, ela ter essa mentalidade... que vai ser uma caminhada, que pode dar errado uma, duas, três, quatro, como pode dar muito certo também, e vão ter outros desafios. Ela tá propensa a estar dentro desse jogo como ele é, ou dessa jornada, jogo não é uma palavra legal, mas dessa jornada, é muito bom. Tem muito paralelo com esporte, né? Eu gosto de esporte bastante.
Tem mesmo.
E o Bernardinho, excelente... técnico aí, palestrante, ele sempre fala muito, é um negócio de hábito e rotina, por isso que eu falo do processo, aquilo, você vai fazer a mesma coisa sempre, vai ter a rotina, vai ter o seu hábito, vai ter que vender, vai ter que estar trabalhando, porque o diferente, né, do que a gente falou, de que a gente estava comentando lá atrás, é a ideia não vai vir aqui, caramba, acordei, e mesmo assim, se tiver a ideia, pode ter outro que teve a mesma ideia e executou melhor. Eu tava lendo hoje no...
Ou melhor a tua, né?
Ou melhor a sua, exatamente. Tava lendo... O Facebook não foi a primeira rede social. Aqui no Brasil a gente usava Orkut.
Sim.
E por que foi o Facebook?
Né?
Então...
E o dono do Orkut deve estar...
O Yahoo era o maior rede
de
busca,
portal.
Cara, no Brasil tinha o KD.
KD, eu usei. Sou velho, usei.
Eu também, usei o KD. E por que que é o
ZCQ, todas as coisas.
E agora, tá no a discussão, né? Putz, agora o chat GPT, né?
GPT
vai passar o a Microsoft já virou sócio, é o novo
Elon Musk, não é?
Não, é a Microsoft, eu acho que agora ficou sócio, né?
Puta, eu tava, é muito novo para mim, mas acho que o Elon Musk que pensou. Mas enfim, o que você ia falar?
Que ele já tá disruptando o negócio do Google,
do
né?
Google.
Porque o Google, ele ainda grande parte da receita dele, a última vez que eu tinha visto era 80%, mas acho que caiu, vai. Que seja entre 70% e 80% vende publicidade, porque você tem um fluxo muito grande fazendo pesquisa.
Sim.
No momento que esse fluxo sai e vai para a inteligência artificial ali, a queda de receita fica muito grande porque você perde a publicidade que está vendendo em cima desse fluxo. Quem imaginou que o Google estaria tendo esse problema? Tanto que os fundadores voltaram para o Google, não sei se você viu recentemente.
O Page...
E o Brin.
Ah, é?
Chamaram ele, já fizeram, anunciaram já o...
Ligou a luz vermelha,
exatamente.
Cara.
Então, cara, e é o Google, né? Tipo, porra, não é qualquer
era
um.
Era o intocável, né?
Então... Muda.
Assim, no meu tamanho de formiga aqui embaixo, né? Eu, assim, o chat aí, o bot, o GPT, eu acho que ele, não sei, não concorre tanto com o Google, porque o Google ainda é um grande armazenador e é um buscador de coisas diversas, mas para a parte do conteúdo, sim.
É
do conteúdo. Mas, por exemplo, se você quer buscar uma coisa para comprar, você pode até usar outro, mas eu não sei se seria o ideal, sabe?
Para conteúdo, com certeza. Que a ameaça, né?
Ameaça.
A ameaça que me faz mover.
Ele usa a própria tecnologia do outro, né? A arrecadação de todos os dados que foram colhidos há anos e anos.
Exatamente.
Para te dar algo mais pronto, mastigado, né?
Uhum.
Que outro você vai pensando, pega um negocinho daqui, junta com aqui, você vai Frankensteinando o negócio, né?
Exatamente, você vai, então, a ameaça nesse jogo de tecnologia é muito grande, né? Então, você vê, porque é fluxo, né? Nesse caso, você tá lidando com fluxo, então...
Então, nada será tão soberano nunca, né? Acho que nada. Só natureza, eu acho. Natureza é algo que... Água, né? Enfim.
Exatamente.
A gente tem que partir para isso, para ficar Deus, né? Coisas que são imexíveis mesmo, né?
Exatamente.
Agora, no mundo empresarial, cara, o negócio gira de uma forma ignorante, assim, violenta, né? E, cara, legal que você. Então, eu também gosto muito de processo, né? Parece que são pessoas metódicas, mas não, eu também sou da área comercial, você também. A gente é muito dinâmico, enfim, nesses pontos. E o processo, ao invés daquele vendedor antigo, né? Você deve lembrar da forma antiga de se vender. Ah, o vendedor tem que ser um bom de lábia, tem que ser não sei o quê, tem que ser cativante, né? Persuasivo. Hoje em dia, eu tenho lá no comercial pessoas que são introspectivas até. Mas se você tem um script, um processinho que ela tem que seguir... eles se tornam até melhores vendedores do aquele velho tradicional vendedor, que é o até fica chato, né? O cara que não para de falar. Não.
Exato, exatamente. Vai quebrando esses mitos, né? Ah, não, para vender a pessoa tem que ser falante. Não, de repente já tem um processo, tem um método dela, tem o processo dela e funciona. É claro que eu sempre gosto de citar... uns amigos, né? A gente sempre tem a discussão do talento, do processo, do hábito. É claro que você vê, falando de futebol aqui, você vê o Ronaldinho Gaúcho. Ele é um cara altamente talentoso. Ele nasceu talentoso. Aí o Cristiano Ronaldo, ele tem talento
Robozão.
Também. Mas ele é muito focado em performance.
Ele é um atleta esforçado, né?
Esforçado, mas obviamente tem talento, né? O cara não vai ser 9 vezes, nem sei quantas vezes campeão do mundo.
Mas eu entendo o que você
mas
tá falando.
Mas o Ronaldinho Gaúcho é mais talentoso que ele. Eu acho que falar isso aqui, ninguém vai me criticar, porque ele
10 vezes mais, assim.
Talentoso. Agora, esportivamente, o Cristiano Ronaldo individualmente atingiu, ou talvez também coletivamente atingiu mais...
mas a gente sabe que se o Gaúcho quisesse, ele também extrapolaria. Aí tem a discussão também, né, do Ronaldo, o fenômeno, que eu não gosto de comparar com o Gaúcho, porque eu acho que até jogaram em posições diferentes, mas eles são complementares ali, né?
É, e é muita discussão que a gente tá falando do processo, da ambição, até onde eu quero ir. Ele chegou, ó, foi duas vezes o melhor do mundo. Campeão do mundo, eu quero curtir ali. O outro... Ele não, cara, ficar ganhando sempre.
Até hoje,
ele fica, você vê na Copa do Mundo, ele sai chorando.
Tipo, nem precisava, né?
Exatamente, ele fica, ele ganha um dinheirão pra ir parar, mas você vê que o cara queria estar jogando na Europa, porque ele quer estar no grande centro. Então do empreendedor é mesmo, empreendedor também é a mesma coisa.
E não é criticável, o cara é isso aí, pronto e acabou, né, cara? Não tem por que a gente falar, é ambição... Que tem a ambição e tem a ganância e tem a parte boa, a parte ruim desses dois lados aí, né?
Exato, exato. E aí volta do ponto do vendedor. Ele não precisa ser, ou a vendedora, né? Aquele... Pode ter uma pessoa mais talentosa que a outra, que tem lábia, aquele antigo...
Sorriso na voz, cativante e tal.
Mas às vezes a pessoa do script vai vender mais.
Pois é, porque é mais esforçado.
Mais esforçado.
Mais robozão, mais Ronaldo.
Exatamente. Então, coloca.
Foi boa a analogia. Muito
bom. Coloca.
Olha, pessoal, sempre usem analogias, né? Com profissionalismo... Lá também na agência, ou com futebol, né, que a gente gosta muito, ou também com relacionamento, né, entre pessoas.
Sim.
Também funciona bem.
É porque é empatia, né, porque a gente fala muito, a gente brinca assim, fala, pô, se você marca com alguém um restaurante, marca meio dia e meia, se você chegar uma hora, vai atrasar, o que você faz? Você avisa.
É.
Por que a entrega ninguém te avisa? Se ela fala que vai chegar numa hora...
Cara, peguei minha esposa ontem reclamando. Falei, muita mancada, fiquei aqui o dia inteiro e ainda está falando que vai chegar.
É isso, tem que avisar, é um serviço. Você tá vendo? Por isso que a ideia da Bioma é exatamente essa, é um serviço, não é um favor que você está fazendo, a pessoa contratou.
Sim.
É sua obrigação sim comunicar com ela. Se atrasar, você precisa se explicar. Mas não é problema meu. Não interessa, ela é seu cliente, é seu problema, você vai lá e coloca.
Você tem a opção de ir retirar no local, né? Eu quis que você me entregasse e tava falando que era ser amanhã até tal hora, e aí?
Exatamente.
Me dá uma satisfação, é o que você falou.
Isso aí, é como você tá falando, relacionamento, é humano para humano. Então a Bioma humaniza isso, fala, olha, conversa com ele, avisa. O cliente, ele vai entender. Claro, não pode extrapolar, fazer duas, três, quatro vezes, aí tem um problema, aí tem um erro de processo, aí é outra história. Mas, acontece, atrasa, faz parte, tudo bem, da próxima vez tenta não fazer, vou te dar um NPS um pouco pior agora nesse ponto, mas obrigado por avisar, vou te dar um NPS melhor porque eu fui avisado e já pude me preparar. Então esse relacionamento, essa empatia, a marca, porque atrás da marca sempre tem um humano também, né?
Opa!
E o cliente também é humano. Então, é como você está falando, é empatia.
E sempre seremos, né? Porque a gente só usa automação para ser um facilitador, mas as relações vão existir sim.
Exatamente, tecnologia é meio, né?
Meio, exatamente. Não é o fim.
Não é o fim.
Pegou?
É.
Gustavo, foi demais. Acho que se você quiser complementar com mais alguma coisa...
É eu que agradeço. Acho que aqui é só para falar para o pessoal que quer empreender, né? Arriscar mesmo, olhar, achar uma dor, pensar na solução, vai fazendo, não ter medo, não ter medo de arriscar, ajudar o próximo também, ter essas comunidades, conversar muito, sempre estar próximo, pedir conselhos para quem já fez, para quem já tentou e também não conseguiu, quais são os desafios... quem conseguiu chegar lá longe, também tentar chegar nessa pessoa, estudar bastante. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler livro, gosto de ler biografia. Então, você entra um pouco na história das outras pessoas, né? Porque como a pessoa foi lá e fez, né? Você fica... eu, pelo menos, fico, caramba, como chegou lá? Como que fez? E você vê que todo mundo tem problema, que é aquilo que você falou. E sempre vai ter. Você vai vendo... Vendo uma startup assim, de sucesso, às vezes o cara no dia que era para fechar um negócio, aí o cara não foi, aí cai lá, aí falta dinheiro, aí aparece aqui. Então, todo mundo tem, não tem problema. Não se compare com ninguém, siga o seu caminho, que é aquilo que a gente está falando. Cada um tem sonhos diferentes, tem pontos diferentes, não tem certo, não tem errado. Se quiser também ser, trabalhar para uma empresa grande também, não tem problema. Eu acho que ter esse foco e tá bem certo do que quer fazer, assim, tentar, pelo menos, eu acho que é a minha mensagem.
Poxa, que mensagem, hein? Gostei bastante mesmo. Obrigado, Gustavo, aí pelo papo, foi muito bom. E você que ficou até agora aqui, também te agradeço. E aproveitando, se você não fez ainda, se inscreva no canal, deixa aquele like patrão pra gente, toca a sineta, deixa o seu comentário o que você achou, né? A gente gosta muito de ler, saber o que vocês estão achando. Sugira novos temas e tamo aí, tá bom? Um grande abraço para você. Fique com Deus.